Oi, pessoal, meu nome é Lucas De Brito, eu tenho 26 anos, sou diretor de arte, sou muito fã de musicais da Broadway.
Oi, galera, meu nome é Maurício Mafra, tenho 27 anos, sou ator, produtor, designer e muito fã de musical também.
Olá, meus Broadway fans, eu sou Fabrícia Azevedo, tenho 26 anos, sou jornalista e também sou muito fã de Broadway e cinema musical.
E esse é o podcast.
E vamos de Broadway.
Isso nunca vai dar certo.
Vai ser um grande esforço pra sincronizar.
Mas vai ser incrível, vai ser incrível. Esse episódio vai ser incrível. Então, gente, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre cinema musical. Vamos passar por uma linha do tempo que vai dos anos 30 até os anos 2010. Citando os principais filmes que marcaram a gente, vamos falar das nossas experiências pessoais e trazer um pouquinho de curiosidade de cada filme aqui citado. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso amigo pessoal, Fabrício Azevedo.
Oi, gente, muito obrigada por terem me convidado. Eu já amo podcast, esse podcast já nasceu, assim, Broadway Star, vai ficar 10 anos em cartaz, é o novo Wicked.
É isso, gente, a gente gravou tudo isso, a gente pediu pra ele falar, então tá tudo na pauta. Tá, então, tipo, é por isso que ele tá elogiando. Não, nada disso.
Eu fiquei sem graça. Eu fiquei sem graça. Mas fico muito emocionado com esse convite, com essa grande honra de participar, assim, desse podcast. Que gente talentosa, que entende de musical.
Será? Será? Você entende de musical, Maurício?
Não sei. Depois dos últimos episódios.
Amiga, você tá travada?
Eu não tô travada, gente. Eu tô aqui, eu tô quietinho.
Ah, tá, eu achei que você estivesse morta. Eu tô bem, tô ótimo.
É quarentena.
É porque hoje eu tô mais ouvinte.
Hoje você tá mais reservado?
Hoje eu tô good vibes.
Hoje ele tá mais Godspell, Maurício, ó.
Referências boas, Fabrício tem referências boas, né?
É verdade.
Eu gosto disso.
Lembrando, aproveitando pra lembrar que a gente também tá nas redes sociais. E vamos de Broadway aí no Instagram. Prometo que a partir desse episódio vai ter conteúdo, gente. Porque tem muita coisa que eu tô querendo falar de curiosidades aqui. Porque a gente vai falando de filme hoje, né? Então, especificamente. E filme precisa ser uma coisa visual. Aqui a gente tem como falar. Eu tô pensando aqui já na minha hora de falar como eu vou explicar pra vocês coisas que eu vi com o meu olhinho aqui. Então, no Instagram vai ter. Vai ter uns videozinhos.
É isso.
Vai preparar coisas pro Instagram essa semana. E se você sentiu falta do episódio na semana passada, quarentena, né, gente? Assim, acontece. Mas a gente promete que agora vai ter episódio toda semana. Ou pelo menos a gente vai tentar.
É, a gente vai tentar. A gente promete tentar.
E pra começar, Fabrício, que é uma pessoa, assim... quando a gente convidou o Fabrício, porque eu e o Lucas, a gente tava conversando e falou... precisamos trazer uma pessoa aqui que saiba de clássicos, de filme, de cinema. Ninguém melhor que Fabrício vai falar aqui. Começando na década de 30 com Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Pode puxar.
Que honra. Me senti quase no Jornal Nacional, assim, falando meu nome. Falando,
mas
assim,
é o Jornal Nacional dos podcasts.
Eu sou o âncora aqui. Então, diretamente, a gente estaciona em Hollywood, 1933, entendeu, gente? Pra começar com Gold Diggers. Por que esse filme... pra começar, assim. Primeiro, porque foi uma peça muito famosa lá em 1919. E segundo, porque ele representa uma parte do cinema musical que tem os números dirigidos por Busby Berkeley. Quem foi Busby Berkeley? Busby Berkeley foi um cara incrível, coreógrafo, que fazia os números musicais megalomaníacos, assim, tudo era geométrico. Então ele marcou muito a história do cinema por causa dos números gigantescos, assim, e fez muito mais sucesso depois da crise de 29, porque as pessoas estavam querendo um escapismo da crise econômica, da pobreza. Então o musical foi muito importante no início para isso, assim, para trazer as pessoas para uma outra realidade diferente da que elas estavam vivendo no momento, de pobreza. E aí o Gold Diggers, ele conta a história, assim, eu vou resumir rapidinho pra vocês, porque a minha ideia aqui é deixar vocês com interesse de ver um filme antigo e em preto e branco, mas que é muito divertido. Então, são quatro aspirantes a atrizes, né, que elas moram juntas, e aí elas têm um amigo produtor que fala pra elas assim: eu tenho a peça ideal, eu tenho as músicas, eu tenho tudo, só falta o dinheiro. Nisso, o vizinho delas, que tinha acabado de se mudar, escuta. E ele era milionário, assim, porque ele tava meio que fugindo, e ele também toca piano. Ele escuta isso e decide ajudar elas. E aí vira um grande alvoroço, porque ele tá fugindo de ser rico, assim. Vai ter muito isso nos próximos musicais que eu vou falar, mas tem muito do cara que é rico e ele quer fingir que não é rico, ele meio que renega a família, então ele vai pra uma parte mais pobre da cidade. E ele encontra essas quatro showgirls, assim, e decide se envolver, assim, ele acaba se apaixonando mais por uma, mas ele se envolve, e aí ele pega esse dinheiro e investe no show. E aí é uma comédia muito engraçada. Muito divertida, assim, bem antiguinha, mas bem legal. E tem os números incríveis, assim. Eu acho que o número principal que você tem que ver, até se você quiser ver antes de ver o filme, é We're in the Money. Nós estamos no dinheiro, né? Que mostra as showgirls dançando com moedas de dólares, assim, enorme. Umas 50 mulheres, assim, dançando sincronizadinho. É perfeito. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto do cinema musical antigo. É a dança sincronizadinha, o sapateado perfeito, assim. As atrizes, elas tinham que cantar, dançar lindamente. Todo mundo fazendo ao mesmo tempo, não podia errar um passinho. Esse é o primeiro filme que eu acho que é um must de cinema musical. E aí, depois desse, de 1933, a gente vai andar um pouquinho mais para um filme que é gigantesco, que é o Mágico de Oz. Que esse, acho que a maior parte das pessoas já conhecem, mas quem não conhece, pode ver, assim, é muito fácil de achar.
Wicked, né, gente?
Ah, é maravilhosa, né? A história que veio depois de Wicked, aqueles, né?
E aí, o Mágico de Oz também tem o marcado do Tom Sépia, da Dorothy no Kansas, pra quando ela chega em Oz, e tudo em Technicolor, né? Não foi o primeiro filme em Technicolor, isso é sempre muito importante dizer, porque muitas pessoas se confundem com isso. Não foi o primeiro filme em Technicolor. Mas, na época, isso deixou muita gente surpresa, porque as pessoas não esperavam que mudasse no meio do filme, né? Achavam que estavam lá pra ver um filme sépia, meio...
normal, né?
Sim. E fora que tem Over the Rainbow, né? Vocês já cantaram Over the Rainbow?
Com certeza absoluta.
Já cantaram a versão do Chocolate com Pimenta? Que era aquela
Além do Arco-Íris, by Luísa Posse.
Icônico.
Com certeza,
E todo mundo sabe o Over the Rainbow, né? Over the Rainbow depois virou um ícone gay, assim, uma música que foi abraçada pelo movimento LGBT. E o Mágico de Oz depois, né? Mais um spoiler da vida, que ele teve um remake nos anos 80 maravilhoso também.
Uma coisinha de Mágico de Oz, se vocês ainda não fizeram, vocês que estão aí na frente do computador ouvindo o episódio, pesquisa no Google Mágico de Oz e clica no sapatinho. Pra ver o que acontece no navegador.
É tudo, é tudo.
Ah, eles brilham.
Adorei. Ao vivo, gente. Reaction ao vivo aqui.
Se você clicar, Fabrício, clica.
Eu cliquei, brilhou. Ai, bateu. Ai, meu Deus. Tudo virou.
Tudo,
menina,
tem que deixar isso
virou
no episódio.
Um furacão. Enfim, Mágico de Oz é um grande impacto cultural, né? Que até o Google tem isso. Eu tô chocado. É quando teve a ideia de fazer o filme, ninguém imaginava que ia ser o sucesso que teve, né? E depois ainda virou Wicked, ou seja, mais sucesso ainda.
Não, e uma coisa que é legal falar rapidinho, assim, é que em relação ao Wicked, na verdade, tipo assim, o Wicked é como se fosse uma fanfic mesmo de O Mágico de Oz, porque não tem, né? É, não foi o mesmo autor que criou, então é como se fosse uma fanfic. Você vê que esse mundo criado lá nos anos 30, ele consegue ser reproduzido, tipo, num musical do início dos anos 2000 na Broadway, que tá em cartaz há 17 anos. Então, tipo assim, pra você ver que é uma história tão potente que consegue ultrapassar 70 anos e ainda ser atual.
É, e o Mágico de Oz tem uma relação muito bonita. Eu não sei vocês quando viram, mas... eu, quando vi, eu entendi muito essa questão da mensagem de a força tá dentro da gente. Então, a gente, às vezes, procura alguma coisa além que a gente já tem. Mas que alguém diz que a gente não tem o que a gente precisa. E a gente, às vezes, já tem tudo, né?
Tem. É, isso é verdade. A Dorothy é praticamente isso, assim. Tipo, essa representação também. E de valorizar quem tá do nosso lado. Eu acho que, tipo, o Mágico de Oz tem essa questão que é muito importante, que é muito bonita. Que é da família mesmo. E de que muitas vezes família são os nossos amigos. Então tem várias lições, assim. Por isso que é muito importante o Mágico de Oz, o papel social que ele teve. Tipo, de poder transformar mesmo e poder mostrar como sonhos são possíveis.
Pois de Mágico de Oz, agora a gente vai pra um besteirol. Que tem o Gene Kelly, que é um filme, Um Dia em Nova York. E foi um filme lançado em 1949 e dirigido por Gene Kelly. Três marinheiros que desembarcam em Nova York e o personagem dele se apaixona por um cartaz de uma Miss Catraca, assim. Um cartaz de uma moça que chama Ivy Smith. Diferente de Big Brother, essa Ivy aqui, ela é bem querida pelos outros. E ele decide procurar em Nova York, caçar igual um doido por essa Ivy. E aí, nisso, ele passa por vários lugares da cidade, assim. Ele passa pelo Museu Histórico Nacional, ele passa pela Times Square, tudo procurando essa garota. É um filme muito engraçado, muito divertido. Tem esse lado meio besteirova, assim, da comédia musical da época. E também tem os números de dança maravilhosos, que Gene Kelly é dança, assim. Gene Kelly é perfeito em dança. E uma curiosidade, porque esse filme tem o Frank Sinatra. O Frank Sinatra é um dos três marinheiros. Então, assim, aquela voz maravilhosa do Frank Sinatra, a dança do Gene Kelly com o cenário de Nova York. É um musical maravilhoso. Esse musical é lindo. E aí, seguindo na onda do Gene Kelly, o Um Dia em Nova York já é menos conhecido, mas agora a gente vai para um muito conhecido, assim como Mágico de Oz, que é o Cantando na Chuva. E esse filme é um outro que, assim como Mágico de Oz, foi um marco na cultura. Minha avó já viu esse filme.
Eu tenho uma relação muito, tipo, com esse filme. Eu lembro quando era criança, tinha um canal na televisão que sempre passava filmes antigos. E eu lembro que passava sempre Cantando na Chuva. E meu avô sempre falava desse filme, pra mim e pro meu irmão. E então foi o filme que eu assisti, tipo, muito quando era criança, assim, de, tipo, passar na televisão, sabe? Tipo, nossa, eu ficava, assim, tipo, muito chocado, porque eu achava, tipo, incrível pra mim. Era um filme, assim, e eu lembro que eu era muito criança e eu achava, tipo, sensacional, assim, ele dançando, tipo.
Então, eu não tenho uma relação direta com o filme, assim, tipo, eu vi poucas coisas dele e eu nunca vi ele completo. Uhum. Aqueles, né? Então, tipo assim, eu tenho uma relação muito de algumas cenas que eu vi e que me impressionaram muito, mas existem muitas coisas a respeito desse filme que foram remetidas depois que eu virei adolescente, pude ver grandes referências disso em Glee, em outras séries musicais, em outras coisas musicais que eu acabei consumindo. E também tive contato com um musical aqui em São Paulo, quando a produtora da Cláudia Raia trouxe. O musical fez bastante sucesso. Então, tipo assim, eu não fui assistir, mas eu lembro do hype que foi. Então, tipo, ver uma história tão antiga sendo levada pro teatro, assim, batendo recorde de público e muita, muita aclamação e muitos elogios também pra produção.
É, assim, ele acaba tendo uma relação direta e indireta com a gente de qualquer forma. Eu, sem saber, eu já na escola, no ensino fundamental, eu lembro que a gente tinha que cantar a música do Bom Dia, que não necessariamente é a música, é uma música escrita para o Cantando na Chuva, mas foi uma música que ganhou muita fama pelo Cantando na Chuva, né? Que é uma que é bom dia, que é o Good Morning. E a história do Cantando na Chuva, ela conta um pouco da chegada do cinema falado para Hollywood e essa luta da adaptação do velho pro novo. Né, o Gene Kelly, ele faz um ator de cinema mudo que tá em crise de carreira. E aí a empresa de filme, né, fala assim, você tem que fazer algum filme falado. E ele tinha um namoro meio que fake com a Lina Lamont, que é uma outra personagem do filme que tinha uma voz horrível, mas que ia muito bem no cinema mudo pela beleza e pela atuação. Então a empresa tem uma ideia. Que tal você atuar com a Lina, mas quem faz a voz é uma outra pessoa? E aí, a história também que ele conhece essa outra pessoa, tudo isso vai levando a uma comédia musical muito divertida, muito colorida, com muitos números de dança, assim, é muito alegre. E pra encerrar, eu tive que escolher um que mexe muito comigo, porque eu adorava Marilyn Monroe, então os homens preferem as loiras. Que esse filme é incrível, 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 incrível. E foi um grande marco pra cultura pop, inspiração pra Madonna, inspiração pra Aves de Rapina também. E o filme tem a Marilyn Monroe, claro, e junto com a Jenny Russell, que é uma outra grande atriz da época. E juntas elas são tipo duas BFFs, assim, garotas do corais, melhores amigas. E aí uma delas, que é a personagem da Marilyn, que é a Lorelai, ela é noiva de um cara que é muito rico. Só que a família desse cara tá desconfiado que ela quer dar o golpe nele. E aí, o que que eles fazem? As duas vão fazer um show na França e elas vão viajar pra França de barco. Aí a família desse cara contrata um agente secreto pra vigiar essa menina, pra pegar no flagra de que ela não é fiel a ele. E aí nesse navio, assim, acontece muita coisa doida, porque a amiga da Lorelai, ela quer, tipo, quer conhecer vários homens, ela não tá nem aí se é rico, se é pobre, ela quer passar o rodo. E a Lorelai, o personagem da Marilyn, faz o estereótipo muito negativo hoje em dia, mas que na época era, tipo, super ok, que era o da loura burra. E aí ela, tipo, super canta, e ela canta aquela música Diamonds Are a Girl's Best Friend, que posteriormente a Madonna vai imitar o vídeo, imitar não, usar como inspiração o vídeo pra fazer o Material Girl.
Processo vem, né? Madonna.
Temos que colocar os pingos dos
tudo pra mim.
E aí, exatamente, no Aves de Rapina também, a Arlequina vai fazer um número de Diamonds Are a Girl's Best Friend. Então, essa música, assim, foi um grande impacto, eu acho que no mundo musical, principalmente, eu acho, se eu não me engano, é um dos poucos... A Marilyn foi uma das poucas atrizes que começou em musical, mas que depois ela teve a possibilidade também de fazer drama, na época, né? De fazer drama e de criar uma carreira para além dos talentos, assim, de dança sapateado, porque ela não dançava muito bem, igual as outras atrizes dançavam, nem sapateava muito bem, mas ela tinha um carisma, ela tem um carisma enorme, assim, que vai para além de tudo que existiu antes. Então, por isso que ela virou uma grande mártir da cultura de Hollywood, e ela também representa muito essa cultura de musical.
Antes de ir pros anos 60, já pegando aqui um gancho do filme dos Homens Preferem as Loiras, a gente tem uma curiosidade, que a Marilyn não canta, tipo, na verdade ela canta, né? Mas é dublado, tipo, as high notes dela no filme. Acontecia muito isso, de... Tinha cantoras... Que, tipo, elas eram contratadas pra fazer, tipo, as high notes que as atrizes não conseguiam na época. Ou as músicas que elas não cantavam eram dubladas no filme. Não sei se... Uma curiosidade.
Chocado. É porque eu tava pesquisando. Meu mundo caiu agora.
É, as high notes não é da Marilyn. É da... Deixa eu pegar o nome da menina aqui. Da menina não, da senhora.
Mas ela tinha...
Marnie
Nixon. O nome da menina, por favor.
A Margaret Nixon. Ela era, tipo, uma cantora soprano.
Mas quem é essa menina na fila do pão? Brincando. Então,
ela, amiga, eu amei.
Ela é a voz da Audrey em My Fair Lady. Não, as de músicas cantadas não é a Audrey que canta.
Gente, era pra Julie Andrews ter feito My Fair Lady, né?
Mas canta muito bem, gente. Canta muito bem essa menina. Parabéns pra ela. Onde que ela tá agora?
Então, a Margaret.
Um beijo pra ela.
Já faleceu.
Tá na Record?
Morreu, tá na Record. Não me diga isso, vai me dar o Cione.
E aí, já nos anos 60, a gente, como o Fabrício falou. Nos anos 60, a gente tem a continuação ainda de musicais acontecendo. Então, a gente tem, tipo... É inevitável falar dos anos 60 e a gente não falar de West Side Story. Eu acho que é, tipo, um dos filmes, assim, que as pessoas mais conhecem.
Rita Moreno mereceu aquele Oscar? Sim!
Então, West Side Story, ele é foi o musical mais premiado da história, acho que do cinema, assim. Ele chegou a ganhar 10 Oscars, 3 Globos de Ouro, 2 Grammys na época... E ele, basicamente, é mais uma adaptação, assim, tipo, de um clássico. Eles pegaram Romeu e Julieta e traz pro cenário ali de Nova York, onde a gente tem aquela clássica história ali de Romeu e Julieta. Então, não vou contar spoilers do filme. Vão assistir, gente. É muito bom. Os números musicais de West Side Story são, assim, tipo, absurdos, absurdos. Se você é fã de musical, se você estuda teatro musical... É, tipo, pensar nos números de West Side Story. Tipo, América, aquela coreografia de América é incrível. Por exemplo, agora ele tá tendo um remake na Broadway, então tô fazendo com uma nova coreografia, trouxeram, tipo, modernizaram, assim. E é uma história, assim, que a gente...
Na verdade, não. A coreografia é a mesma.
Não, a coreografia é nova.
Não é, não?
A coreografia é nova. Então, essa, tipo... E é um musical que tá sendo produzido o remake. Então, tipo, ele tá pra ser lançado. Aí, Corona acaba logo pra poder sair esse filme.
Agora, só depois de junho, né? Que a Broadway volta.
E o filme vai ser lançado ano que vem, eu acho. Ia ser lançado esse ano, mas, enfim, né? Coronavírus.
E quem vai ser a protagonista? Lady Gaga?
Não, menino.
Isso tudo, né? Nossa. Ia ser a Ellie latina, assim.
É a Rachel.
Já imaginei.
Rachel.
Ah, o elenco é super jovem.
Tem um menino lá de A Culpa é das Estrelas.
O Ansel Elgort. Ele é o Tony.
Ah, agora aquela Nixon não quer mais cantar, né? Aquela lá não quer mais cantar agora. Desistiu. Não quer mais fazer esse remake.
Gente, é isso, assim. O Ansel Elgort, ele canta super bem, viu?
E ainda nos anos 60, a gente tem... Aí a gente tem Julie Andrews.
Tudo.
Incrível. Tudo. E antes de eu falar de Julie Andrews, eu já comentei de My Fair Lady. My Fair Lady foi, tipo... Julie Andrews era pra fazer My Fair Lady. Porque ela já tinha feito musical na Broadway, na época. Ela tinha feito nos anos 50 lá, 58, se não me engano. Ela tinha feito na Broadway, My Fair Lady, a Elisa. Mas ela acabou não fazendo. Em uma entrevista, ela, tipo, na época... Perguntaram pra ela, por que você não fez o papel? Ela falou, não era conhecida. Eu era conhecida por fazer musicais.
Não era conhecida pra fazer cinema, né?
É, ela nunca tinha feito filme. Então, ela acabou não sendo escolhida para o papel de My Fair Lady. E aí, antes de eu ir para Julie Andrews, vou falar de My Fair Lady. My Fair Lady, gente, eu tava pesquisando sobre o filme também. E a história de My Fair Lady é, tipo, ela é baseada numa peça, Pigmalião. É uma peça, tipo, dos anos 30, que contava a história ela conta a história da Eliza Dolittle, que é uma mendiga que vende flores pelas ruas de Londres em busca de trocados lá. E em dessas rotinas dela, tipo, à noite dela, tipo, vendendo flores, ela conhece um professor de fonética, que ele, tipo, fica encantado com ela, e ele é, tipo, encantado com sotaques. Então, quando ele ouve, tipo, o sotaque da Eliza, que é um sotaque péssimo, ele aposta com um amigo que ele é capaz de transformar uma simples vendedora de flores em uma dama da alta sociedade, em 6 meses. E a história de My Fair Lady conta isso, assim. E isso é, tipo, uma clássica história, se a gente for pegar. My Fair Lady é tão, tipo, pra cultura, assim, acho que pop, cultura, tipo, de filmes e tudo, de novelas, principalmente, que My Fair Lady é, tipo, a grande inspiração de novelas, das novelas da Thalia. Rosa Linda é baseado em My Fair Lady.
Amo!
Maria do Bairro é baseado em My Fair Lady. Tipo, pega todas as novelas da Thalia, tem essa, tipo, essa história de, tipo, um mendigo, uma vendedora de flores.
Mas a Thalia é a Thalia que canta, né?
Que acaba conhecendo.
Vai dizer que a Thalia também não vai cantar, né?
A Thalia canta.
Socorro! É isso, gente.
My Fair Lady, ele foi, tipo, a grande inspiração, assim, desses filmes, dessas novelas. Teve uma novela, tipo, depois, Pigmalião também teve, que é, tipo, a peça que dá origem a My Fair Lady. E agora, na Globo, tá sendo reprisada aí nesse período de quarentena, Totalmente Demais. E Totalmente Demais
é basicamente isso também, né?
É, tipo, a personagem principal lá se chama Eliza também.
A Marina Rui Barbosa é a Eliza Dolittle dos anos 2000.
É a nossa Audrey Hepburn brasileira, né? A Marina Rui Barbosa, eu nunca duvidei.
Não mentiu em nada.
Então, aí a gente tem My Fair Lady. Mas depois de My Fair Lady, a gente tem o quê? Tem Mary Poppins, que eu amo. E aí a gente tem a grande estreia da Julie Andrews. Não pegou lá My Fair Lady, mas pegou o quê? O papel de Mary Poppins. Inclusive, foi, tipo, o que rendeu a ela o Oscar em 65, que tava concorrendo também, o filme tava concorrendo com My Fair Lady, e ela acabou ganhando o Oscar, e sendo, tipo, foi um sucesso tão grande de Mary Poppins, que aí foi, tipo, a gente tem a carreira de Julie Andrews, assim, tipo, depois, logo em seguida, a gente tem The Sound of Music, em 65, e a gente tem a história da Julie Andrews aí, maravilhosa, em filmes musicais, e uma curiosidade também, antes, assim, tô soltando várias coisas, gente. Desculpa se você tá acompanhando aí, tá perdido. Eu tô falando vários filmes, né? Mas a Julie Andrews também, ela não tinha feito filme ainda, né? Tipo, antes de Mary Poppins. Mas ela fez o filme pra TV. Não era considerado cinema. Era um filme pra TV de Cinderela. Ela fez em 59.
Tudo!
Então, antes dela fazer Mary Poppins, ela já tinha feito. Ela já era uma estrela da Broadway. E aí, ela fez Cinderela pra TV. Ela não acreditava muito nela fazendo cinema, assim. É muito fofo as entrevistas da Julie Andrews, assim, tipo...
Se vingou de todos que duvidaram dela, ela foi lá.
Sim.
Socorro.
E fez o dela.
Eu amei demais.
E logo depois, já, tipo, já soltei vários, acho que já falei, acho que todos os meus filmes da década de 60. Então a gente tem West Side Story, tem My Fair Lady, Mary Poppins, The Sound of Music. The Sound of Music é a Noviça Rebelde.
Tudo,
gente.
Tudo. Isso aí é um
clássico.
Tudo pra mim.
Noviça Rebelde, um clássico aí de também.
Com Julie Andrews também, tá bom,
girando,
queridos? Tipo assim, a gata é tudo. Ela era, tipo, sei lá, quem? A Lady Gaga. Ah, aqueles, né? Ela era a Gaga.
Com mais,
gente.
Oscar.
É.
Perfeita. Julie Andrews, uma curiosidade. A gente tava quase virando um episódio, um bloco falando sobre Julie Andrews. Curiosidade. Ela também recusou um Tony. É a atriz que recusou.
Caramba.
Um Tony. Ela recusou um Tony na época de, se eu não me engano, foi de My Fair Lady. Não lembro agora. Porque o elenco não tinha sido indicado e o musical tinha sido, tipo, ignorado. Todo o resto do elenco, em solidariedade às outras pessoas do elenco, ela recusou o Tony de melhor atriz na época.
Pra quem não sabe, o Tony é o Oscar do teatro. Então, tipo, o Tony Awards é a premiação que é o Oscar do teatro. Então, todos os musicais, eles é o prêmio que os musicais mais buscam, né? Que é um Tony Award. que acontece uma vez por ano também, igual o Oscar.
E qual foi a primeira vez que vocês viram a Noviça Rebelde? Vocês lembram?
Cara, Noviça Rebelde, pra mim, eu conheço desde criança, mas eu fui assistir, tipo, principalmente pela música que ela ensina as crianças a cantar, né? Tipo, como que funciona, como que você canta, né? Do, ré, mi. Eu sabia essa música quando era criança, mas eu só fui ver o filme mesmo depois de velho. Então, tipo, eu fui ver o filme, assim, com 23 anos, 24 anos. E, assim, completamente mágico. É total, assim, teatro. É teatro do início ao fim. Tanto que o filme é dividido em 3 atos, né? Então, tipo assim, é total teatro. E é completamente mágico, assim. É uma história tão bonita. Ah, eu amo a Noviça Rebelde. É, tipo, pra mim é muito foda. Maria era uma revolucionária, gente. Uma revolucionária. Aquariana revolucionária.
Aquariana.
É isso.
Também vi depois de velho. Bem velhinho. Vi depois de uns 20 e poucos, assim.
Mas é lindo, não é, amigo? Lindo. Você gostou?
Achei lindo, assim.
Muito foda.
E a Gaga cantando no Oscar também, eu acho que fez muita gente que nunca tinha visto também ter a curiosidade, né? De assistir o filme.
Sim, sim, é um puta medley o que a Gaga faz. É muito bonito, muito bem orquestrado e muito bem cantado também. A Gaga arrasou nessa performance, é muito boa.
Só tem Little Monster. Aqui.
Aqui só aqui tem eles, Little Monster.
Gente, se você não gosta da Lady Gaga, infelizmente, pode ir embora.
Só o Maurício que não é Little Monster.
O quê?
Não, o Maurício é super Little Monster. O Maurício já quebrou um lustre dançando Judas.
Acontece, gente. Eu amo Lady Gaga. E quando era pra ter saído o álbum ontem.
Aqueles, né?
Hoje, na verdade. Então, a gente tem aí Cabaré, depois, a gente já indo pra década de 70. A gente tem Cabaré, que, tipo, marca o, tipo... É um dos outros filmes que marca, tipo, a história do teatro musical e a história do cinema musical também. Então, a gente tem a Liza Minnelli fazendo, que foi, acho que foi um dos maiores, tipo, sucessos da carreira dela. Foi ela interpretar a Sally, que é o filme, ele narra, tipo, acontece na Alemanha durante a ascensão do nazismo. Uma cantora e dançarina dos Estados Unidos se envolve com um professor inglês e um nobre alemão ao mesmo tempo. Ela se envolve com as duas pessoas. E aí a história acontece nos anos 30, ali naquela tensão das ameaças nazistas. E entre os shows que tem, a gente tem um personagem do Joey. E acontece toda a história. Eu não vou dar muito spoiler, mas o filme, tipo, de Cabaré, ele acho que é, tipo... A gente pensa em história de teatro musical, de jazz, assim, principalmente... A gente tem Cabaré, com a direção do Bob Fosse, incrível, perfeito, que dirigiu o filme. A Liza Minnelli, pra quem não sabe, ela é a filha da Judy Garland, que a gente acabou de falar lá atrás, da Judy.
Protagonista de O Mágico de Oz.
Então a gente tem...
Maravilhosa, Liza Minnelli, beijo pra você.
Saudades.
Aqueles como se ela tivesse morta, né? Tipo, saudades de Liza Minnelli.
E Cabaré também, Cláudia Raia arrasou no Brasil.
Amo.
Cláudia Raia fez uma versão brasileira. Cláudia Raia é um ícone, gente. E arrasou Cabaré, assim. Parece que aquela personagem foi escrita pra ela nos palcos, assim, ela muito bem.
Não, Cabaré é um dos clássicos, cara. Todas as vezes que as pessoas falam de produções brasileiras que deram muito certo, Cabaré tá, tipo, no top 5. Sim. Fácil. Fácil.
Então, Cláudia Raia, se você tiver
aclamada
ouvindo isso...
Aclamada por tudo que faz, Cláudia Raia, você é perfeita. Isso,
traga Cabaré de novo ao Brasil.
Beijo pra você.
E beijo pra você, mas traga Cabaré de novo ao Brasil.
E Cabaré foi um dos, também, tipo, um dos, dos maiores sucessos da bilheteria de Hollywood, tipo, até hoje. Então, e ele é um clássico aí. Se você não assistiu Cabaré, gente, vai assistir. Tem ali Maybe This Time, incrível. Tem várias músicas aí que são, tipo, sensacionais. E aí a gente, falando de Cabaré, a gente também tem que era de direção do Bob Fosse, a gente tem, na década de 70 ainda, All the Jazz, que é outro filme também clássico aí, tipo, dessa época, década de 70. Porque esse filme, ele, na verdade, é mais um semi-autobiográfico. É um relato semi-autobiográfico da história do Bob Fosse, como diretor, como escritor, como coreógrafo. Foi um filme vencedor de Oscar, vencedor de Tony, vencedor de Emmy. Tipo, no filme, ele... O personagem principal lá, o coreógrafo, ele sofre um infarto. E com a vida dele por um fio, ele começa a rever momentos do passado, transformando toda a sua imaginação em números musicais. Então, um filme muito musical, tipo, e muito teatral, All the Jazz, porque todos os números musicais o filme acontece normalmente aqui e os números musicais vão para um palco. Então, a gente tem, tipo, as alucinações dele, tipo, pré-morte, assim, acontecendo num palco em All The Jazz. Então, a gente tem a mente do Bob Fosse aí, tipo, funcionando e mostrando, tipo, como é que é. O filme, um fato curioso, não é nem engraçado, gente, que é muito triste, na verdade. O filme, tipo, o personagem principal, o filme foi gravado em 1979. O Bob Fosse foi morrer quase 10 anos depois, em 1987. E ele foi vítima de um infarto em Washington. Então, tipo, e o filme...
Ah, que triste, tadinho.
E o filme fala que o personagem principal, tipo, sofre um infarto. Então a gente tem aí, ó, que uma premonição, quase.
É uma premonição. Ai, que triste. Achei muito triste essa parte, gente.
É muito triste isso. Mas é um filme clássico, assim. E é tipo... Tipo, ele de trazer essa ótica, tipo, da morte através de números musicais, assim. E de você rever toda a sua vida. Porque na história, tipo, do filme, o coreógrafo lá, ele tem a atenção dele disputada por quatro mulheres. A namorada, a ex-esposa, a filha e a morte. E a gente tem a morte aí... sendo dessa vez, tipo, encenada pela Jessica Lange, na época. Ela era jovem.
Tudo. E ela, tudo, tipo, jovem. Tem... Ela continua jovem,
continua,
tá?
Mas é porque o que acontece na época foi, tipo, é um dos filmes que não traz a imagem da morte de uma pessoa triste, de uma senhora ou de um homem. Ela traz a morte como uma mulher jovem, encantadora. Então, meio...
Faz filosofou você pensar toda.
Várias coisas.
Filosofou assim, toda. Tô aqui... arrepiado.
É isso. Eu amo o Maurício, é muito filósofo mesmo, gente. Fala, eu já tô aplaudindo.
E na década de 70 também, eu vou citar, tipo, o que acho que foi uma das minhas paixões, assim, tipo, desde pequeno, que é Greasy, gente. Eu amo Greasy muito.
Tudo!
Greasy é de 78, então, tipo, se você... Provavelmente você já ouviu falar de Greasy, você não gosta de teatro musical, você não gosta de filme musical, mas você já vai ter visto...
Mas você já ouviu Greasy, você já viu, você já passou por
a
você.
A sua mãe já dançou, a tia...
Se você não viu, você viu em Glee. É isso, você viu a terceira temporada de Glee.
É isso, gente. Greasy é incrível. Eu acho que, tipo, quando a gente tava preparando o episódio, eu falei bastante com o Lucas de Greasy, assim, porque Greasy, acho que foi, tipo, foi uma coisa que instalou na minha cabeça, assim, que eu gostava de teatro musical. E eu lembro, tanto é que Greasy foi minha primeira referência, antes de High School Musical, antes de Glee, antes de tudo isso, referência de escola e cantar, a gente tem Greasy. Eu amava, tipo, amava muito esse filme.
Dá um assunto, desculpa, é que Greasy dá um assunto, assim, pra família, não sei como é que foi, mas no meu, tipo, meu pai conseguiu o DVD pra mim. E a gente viu e todo mundo conhece. Tipo, todo mundo, todos os meus parentes conhecem, meus tios conhecem. Então, assim, se você vê, você acaba que você tem assunto pra família inteira. Porque a maior parte da geração anterior
é um clássico
já viu. Eles dançavam no cinema. Virou uma referência muito boa de musical.
É um filme, tipo, muito... Assim, acho que minha mãe, assim... Eu não lembro a pessoa que me mostrou Greasy. Mas eu cresci, tipo, com a minha mãe em casa, ouvindo música dos anos 70, dos anos 80. E ela, tipo... E aí, quando eu vi, tipo, Greasy, eu fiquei, tipo, chocado, assim. Acho que é porque associou muito a minha relação com a minha família e a relação de gostar disso que eu tava assistindo, assim. Eu acho que foi uma conexão, assim, de tudo. E aí, a gente tem os anos 80. Nos anos 80, eu não vou me alongar muito, não, gente, porque tá ficando grande aqui já, né?
Tá.
Tem várias coisas que eu quero citar dos anos 80, mas eu vou trazer Fame dessa vez. Eu acho que Fame, ele... Tem muita gente que não conhece Fame, eu acho que, tipo... Não conhece Fame dos anos 80. Conhece o Fame, tipo, mais novo, assim, que saiu.
Mas eu conheço o Fame mais novo. E eu amei quando eu vi o Fame mais novo, assim. Nossa, é muito lindo, de 2005. Muito lindo.
Então, a gente tem o Fame dos anos 80. Ele foi, tipo, um filme... Que ele fez, tipo, sucesso, que ele foi... Ele levou, tipo, a origem de uma série também, baseada em Fame. A gente tem, tipo, Fame, que ele relata a história de 8 adolescentes que buscam uma vaga na Escola de Artes Performáticas de Nova York. Ou seja, aí já temos uma prévia de Glee, né? Prévia de todas as outras coisas aqui que a gente vai amar depois, assistir e gostar. Mas Fame, ele passa, tipo, ele conta a história desses 8 adolescentes. E aí a gente tem um filme em 1980, fazendo sucesso. E aí a gente tem, logo de seguida, depois, se não me engano, de 2 anos, a gente tem a série sendo lançada pela NBC, que ela foi uma série que ficou, tipo, ela ficou de 82 a 87, contando a história desses adolescentes, sendo baseada no filme e contando um pouco mais também dessa história. Nessa série, a gente tem a Janet Jackson tendo a grande estreia dela.
Tudo!
Então a gente tem a estreia dela, tipo, sendo apresentada, né? Tipo, no cenário, assim, com Fame. E assim, não vou me alongar muito sobre Fame. Vão assistir Fame, que é, tipo, incrível.
É perfeito, gente. Perfeito.
Se você tá, tipo, ouvindo... Se você já é fã de teatro musical, você vai amar. Se você tá, tipo... Começou a ouvir a gente no podcast aqui, gosta de dança, gosta de canto, gosta... Vai assistir Fame, gente. É incrível, assim, tipo, é sensacional. Nos anos 80, a gente tem muitos outros mais filmes. A gente tem, tipo, Dirt Dancing, tem Footloose, tem Flashdance. Mas aí a gente vai... Acho que vira assunto pra ter um episódio só sobre os anos 80. Então, sobre os anos 80, eu quis trazer, tipo, Fame só pra vocês assistirem, que vai ser incrível. E aí, agora a gente vai pros anos 90, com Lucas aqui.
Oi, gente, aqueles, né? Não, então, eu trouxe três filmes dos anos 90. Assim, os filmes que eu vou falar não são necessariamente filmes clássicos, mas são clássicos pra mim, né? Então, tipo, são filmes que me marcaram muito. Eu nasci nos anos 90, então, tipo assim, anos 90 e anos 2000 tem muita relação com Sessão da Tarde pra mim. Então, o primeiro que eu trouxe é Mudança de Hábito, de 1992, que é um filme, assim, que eu amo muito. E eu sempre gostei, assim, quando era criança, eu assistia muita animação, mas eu lembro de assistir Mudança de Hábito, que obviamente não é uma animação, mas assisti na Sessão da Tarde, e amar muito, porque eu me identifiquei muito com a Dolores. Era uma criança, tipo, que gostava de cantar, que gostava, que era bem doida, assim. E, tipo, uma sinopse rápida pra quem nunca viu Mudança de Hábito, por favor, assista. A Dolores, ela é interpretada pela Whoopi Goldberg, e ela é uma cantora que ela, acidentalmente, ela testemunha um assassinato que o namorado dela comete. E ele é um gangster e tal, e ela entra pra um programa de proteção a testemunhas, e eles mandam ela pra um convento, né, onde ela tem que se disfarçar de freira. E o que acontece é que a Dolores, ela tem o sonho de ser cantora, ela já era cantora e tal, não sei o quê, e ela percebe que o coral daquele convento é muito desafinado, e que existe um potencial muito grande nas freiras ali, naquele convento, e ela decide ensinar as freiras a cantar. E, gente, assim, é completamente perfeito, assim. A cena que ela... Pra mim, é uma das cenas, assim, que mais me marcou durante a infância. Tem uma cena no filme que elas vão se apresentar numa missa. E aí, tipo, começa, assim, perfeito, assim. Começa uma coisa super, assim, a capela maravilhosa. E aí, do nada, a Dolores transforma tudo num negócio, assim, super estrondoso. Nada a ver com igreja, tipo, de uma maneira muito foda. E eu lembro, assim, de ver aquilo e ficar muito chocado. Eu pulava, dançava com meu irmão, vendo Mudança de Hábito. E eu amo, e na minha casa sempre foi assim. Os meus pais amavam Mudança de Hábito também. A gente sempre amou muito a Whoopi Goldberg. Eu trouxe outros dois filmes também, que esses dois são animação. A gente não vai falar muito de animação nesse episódio, porque a gente vai ter um episódio de animação, spoiler. Mas eu trouxe um filme também que me marcou muito, que eu vi na Sessão da Tarde também. Que chama O Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito é um filme muito maravilhoso. Tipo assim, é um filme que eu assistia muito Disney quando era criança. E o Príncipe do Egito eu achava que era Disney, mas não é Disney, né? Tipo, o Príncipe do Egito foi o primeiro filme, primeira animação da DreamWorks, que era uma empresa que tinha acabado de ser criada, mais ou menos ali em meados de 95... né, 95 a 98, quando o Príncipe do Egito foi lançado, com uma equipe que saiu da Disney. Essa equipe saiu da Disney e decidiu ir fazer filmes de animação com histórias mais profundas. Então, tipo, essa era a proposta. E o que acontece é que, tipo, o Príncipe do Egito, ele conta a história, uma história bíblica, sobre a história de Moisés, né, tipo, e a história do irmão dele, que é o Ramsés. E o Moisés, ele é um bebê hebreu, que quando o faraó do Egito, né, tipo, o povo hebreu é escravo lá no Egito, e esse povo tem uma hora que o faraó, ele manda matar todos os bebês meninos, né, e aí o que acontece é que a mãe do Moisés, ela consegue fazer com que o bebê se salve, ela coloca ele num cesto, e esse cesto vai parar no palácio do faraó, onde, tipo, a esposa do faraó tá lá, e ela pega o cesto e vê aquele bebê, e ela decide adotar aquele bebê. E aí o que acontece é que depois de um tempo, Moisés cresce, ele descobre a verdade e meio que ele assume essa missão de libertar o povo hebreu. Né? Então, tipo, a princípio parece uma história, tipo, super, meu Deus do céu, mas que coisa chata, coisa bíblica chata. Só que, tipo, no filme é tão impressionante e é tão incrível, é tão grandioso, que, assim, chega a ser chocante. E, obviamente, depois que eu cresci, eu fui atrás de informações sobre o filme e eu descobri que, tipo, que o compositor do filme é o Stephen Schwartz, que é apenas o meu compositor preferido, porque ele é o compositor de Wicked. E ele trabalhava na Disney. O Stephen Schwartz, ele compôs as músicas de Pocahontas, ele compôs as músicas de O Corcunda de Notre Dame também. E ele trabalhava na Disney ali, tipo, como se fosse um freela pra projetos específicos. Então, tipo, ele não era contratado da Disney, mas ele estava contratado pra um projeto da Disney que era Mulan na época. E ele decidiu topar, aceitar o convite da DreamWorks pra escrever as músicas do Príncipe do Egito. E a Disney decidiu demitir ele de Mulan. Então, tipo, ele escreveu as músicas de Mulan e ele foi demitido da Disney. Assumiu esse papel de escrever as músicas do Príncipe do Egito e ganhou um Oscar com When You Believe, que foi cantado depois pela Mariah Carey e pela Whitney Houston. Então, ele ganhou o Oscar assumindo um projeto no qual ele acreditava, mesmo quando ele teve que deixar um projeto tão grandioso que era Mulan, e ele abandonou e foi pra fazer o Príncipe do Egito. Então, tipo, as músicas do filme sempre me impactaram muito. E, tipo, eu e meu irmão, a gente brincava que eu era o Ramsés e ele era o Moisés, assim, porque meu irmão sempre foi mais bonzinho e eu não era tão bonzinho assim. E aí, tipo, a gente brincava muito disso. E um outro filme dos anos 90 também, que, assim, que é Disney e que me marcou muito, que foi a primeira animação que eu vi na vida, a primeira vez que eu vi um musical na vida, que foi O Rei Leão. Que, assim, pra mim, que começou a minha trajetória sendo fã de musical, né? Então, tipo, foi O Rei Leão, assim, que dispensa apresentações, né, gente? Tipo, uma das maiores animações da história, né, tipo, e uma das maiores bilheterias da história e uma das melhores histórias já criadas ever, né, então, tipo, o Rei Leão é completamente perfeito. Pulando pros anos 2000, quando eu já era, tipo, um pré-adolescente, assim, começando a ser um pré-adolescente, tem três filmes, dois de 2006 e um de 2007, que me marcaram muito. O primeiro, obviamente, é a saga High School Musical, né, que eu acho que, tipo, não tem como falar de musical na minha vida, pelo menos, e não falar de High School Musical, porque eu vi High School Musical na Globo, em dezembro de 2006, e, assim, eu lembro da primeira música, assim, eu lembro de, tipo, passava propaganda, tipo, vai passar High School Musical e tal, e era um filme da Disney, né, e eu, assim, gente, como assim, High School Musical, E eles nem tentaram traduzir o nome, né? Tipo, ficou High School Musical mesmo. E aí, tipo, eu lembro que quando começou Story of Something New, eu tinha 12 anos. Eu falei, gente, é isso. É isso. Pra mim, assim, é isso. É isso que eu amo. É isso que eu quero ver, assim, sempre. E aí, então, tipo, High School Musical me marcou muito, né? Enquanto criança, eu lembro que eu ainda tinha VHS em 2006. Então, eu gravei High School Musical quando ele passou. Porque ele passou num dia e fez tanto sucesso que a Globo decidiu reprisar na mesma semana, poucos dias depois. E eles avisaram, tipo, porque eles tinham quebrado o recorde de audiência. E eles falaram, a gente vai passar de novo. E aí, eu pedi pra minha mãe uma fita e eu gravei High School Musical nessa segunda vez que passou, uma semana depois. E eu ficava vendo todos os dias. E aí, tanto que é um filme que eu assisti mais de 50 vezes fácil. High School Musical 1.
Ah, eu também.
Então, tipo assim, eu já vi muitas vezes. Então, eu sei o filme de qual.
Eu acho que High School Musical é, tipo... Acho que se você tá ouvindo aqui, tipo, esse episódio, podcast, e você é fã de teatro musical e tem, tipo, a nossa faixa etária, provavelmente você foi impactado por High School Musical, gente. Acho que todo mundo tem essa relação. Acho que muito até
não emocional. Não tem como, né?
É, tipo, emocional com High School Musical. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente, tipo, assistia... A gente era completamente viciado em High School Musical. Tem vídeos da minha irmã, tipo, dublando High School Musical. E eu e minha irmã, tipo, a gente...
Não, é muito foda.
Cenas em casa, gente. E eu acho que foi um dos filmes que a gente assistia, tipo, toda tarde. Era, tipo, passava todo dia. Se passasse todo dia era Disney, a gente assistia. Quando não tava assistindo na televisão, a gente tava assistindo, tipo, DVD, a fita. E tava revendo, assim, tipo... Eu lembro muito do dia que a gente foi no cinema assistir a estreia de High School Musical 3. E eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no cinema sozinho. Com eu e meus irmãos, tipo, a gente, tipo, ir sozinho, assim, a gente não tinha muito, tipo, a rotina de ir no cinema.
E a gente era novo também, né, Mal? Tipo, quando High School Musical 3 foi lançado, eu tinha 14 anos, você tinha 15 anos. Então, tipo, a gente era pra adolescente.
Todo mundo da minha escola no cinema.
A gente foi, tipo, na estreia, assim, tipo, e aí quando a gente chegou, foi a primeira sessão, eu lembro que era a sessão, tipo, 2 da tarde, a gente tava na fila pra comprar. E aí, na hora, A moça, tipo, e aí, onde você quer? Eu falei, lugar da frente. A pessoa não ia no cinema tanto. Eu sentei
tadinho, na primeira, né? Não sabia mesmo.
A gente sentou na primeira fileira. A gente assistiu, tipo, com a cabeça dura, assim. Mas eu lembro que eu fiquei, tipo, chocado. A gente gravou escondido no celular, que não dava pra gravar direito.
Gente, ilegal. Olha, a Polícia Federal, se você tá escutando isso, não ignore, tá, essa mensagem.
É porque a gente queria ver logo. E eu sabia que ia demorar muito pra ir pra televisão. Ainda demorou, tipo, pra estrear na Disney, assim. Acho que demorou em 6 meses, assim.
Total, demorou bastante mesmo. Não, um outro filme que eu trouxe, então, é um filme maravilhoso, de 2006 também, que eu amo. Que chama Dreamgirls, né? Que é tipo... Ai, gente, assim, pra mim... Não dá, né? Tipo, eu amo Dreamgirls, assim. É uma história muito foda, uma história muito legal. Uma história de representatividade negra muito legal. Onde tem Beyoncé, tem Jennifer Hudson. Tem músicas, assim... Tem Ed Murphy. Tem músicas impecáveis, uma performance, assim, maravilhosa da Jennifer Hudson, que é... uma das maiores atrizes, assim, que... desse milênio, assim, pra mim, tipo, em questão de atrizes que cantam, né? Então, a Jennifer, assim, pra mim, ela é um exemplo de excelência vocal, principalmente, né? Porque, pra mim, ela é uma das cantoras que tem mais técnica no mundo, assim. Tipo, uma pessoa que canta tanto quanto a Whitney Houston, assim. Tipo, mesmo, pra mim, assim, a técnica beira a Whitney Houston. E é muito bom, e é um musical que eu assisti inúmeras vezes, e que é um grupo de 3 meninas, né, que elas sonham em serem grandes cantoras, e elas acabam entrando pra serem backing vocals de um cantor muito famoso, e logo depois elas conseguem um contrato, né, tipo, pra banda delas mesmo, e o que acontece é que nesse primeiro momento do filme, quem é a protagonista do trio é a personagem da Jennifer Hudson, que é a Effie, né, que é uma personagem de personalidade muito forte, do qual eu me identifico bastante. E ela não aceita quando o grupo começa a crescer e eles querem trazer a outra, que é a personagem interpretada pela Beyoncé, que é a Dina. Eles querem que a Dina seja a grande lead vocal do grupo, porque a Dina, ela é magra, ela é padrão, né, em tese. E aí eles querem que ela seja a lead do grupo, e a F pega isso, assim, de uma maneira muito ruim. Ela tenta alertar as meninas sobre o que está acontecendo, mas, assim, de uma maneira muito rude, de uma maneira muito prepotente mesmo. E as meninas não ouvem, eventualmente, assim, no final dá tudo certo, mas, assim, um dos maiores números, que é o número da F mesmo, e que é muito foda, e que eu acho que vale muito a pena vocês verem e pesquisarem. É uma música que geralmente todo mundo conhece, né, que chama And I'm Telling You I'm Not Going. Então, tipo, é uma música muito famosa, uma música muito famosa também, que tem no episódio 13 da primeira temporada de Glee, que é com a Mercedes cantando. E é muito foda, e é muito bom. E um outro filme que eu trouxe é de 2007, que chama Hairspray. Então, tipo assim, Hairspray pra mim, gente, é tudo na minha vida, é muito foda. É um filme militudo também, que fala sobre segregação, que fala sobre como era a separação de negros e brancos nos anos 60 nos Estados Unidos. E foi um musical muito famoso na Broadway também. Um musical que ganhou muitos Tony Awards. E que virou filme depois, né? Então, tipo, é muito bom. Tem números musicais, assim, incríveis, né? Então, conta a história da Tracy, né? Que é uma garota gorda, maravilhosa. Ai, gente, esse filme, assim, tem um lugar muito especial no meu coração. Eu amo muito. E é um filme que tem o Zac Efron. Então, tipo... É um filme que ele fez, acho que Hairspray foi lançado antes de High School Musical 3, eu acho. E aí tem o Zac Efron como o grande galã, né? Porque, tipo, era o que o Zac Efron, é o que o Zac Efron sabe fazer. Então, tipo, ele é o grande galã do filme. E, assim, gente, é maravilhoso, uma história sobre aceitação, uma história sobre você se amar, uma história sobre a gente perceber o nosso potencial individual e o quanto todo mundo tem um pouco de diferente mesmo. Então eu amo muito, muito, muito. Então, passando agora para os anos 2010, esse episódio já tá ficando enorme, eu trouxe, tipo, 5 filmes que eu vou falar rapidinho sobre cada um deles, assim, filmes que me impactaram bastante. O primeiro é Os Miseráveis, né, de 2012, que eu considero um filme muito bom, que conseguiram adaptar muito bem o musical pro cinema. Eu acho que faz com que as pessoas conheçam bastante sobre uma história tão clássica, porque Os Miseráveis é um musical dos anos 80. Então você conseguir fazer com que ele seja relevante, trazendo um elenco de superstars, assim, tipo, em 2012, é uma coisa muito foda, e eu acho um filme muito bom. É, tem um outro filme de 2013 que chama The Last Five Years, que eu amo bastante. É, eu acho que foi um dos primeiros musicais, assim, que eu vi tendo consciência de que era um musical, do tipo... A Natália, minha amiga, me indicou. Então, tipo, eu assisti em 2014, eu acho, o filme. E aí, tipo, é um filme muito bom. É um filme que me impactou bastante. É uma história de um casal. E que ela é contada em tempos diferentes. Então, tipo assim, começa com esse casal se separando. É, e aí, o cara, ele conta a história começando do início. E a menina conta a história começando do final. Então, tipo, é muito legal porque você acaba se perdendo um pouquinho na linha do tempo do que tá acontecendo. Mas quando você entende tudo aquilo, você percebe que, cara, tem músicas grandiosas, números maravilhosos e que são baseados numa história real do compositor do filme, né? Tipo, das músicas do filme. E é um musical também adaptado de uma peça da Broadway e que foi pro cinema. Enfim, outro musical que todo mundo conhece, esse literalmente eu posso declarar que todo mundo conhece, que é muito bom, Frozen, né, que é tipo, que é, por mais que não seja um episódio de animação, a gente não pode falar, não falar de Frozen, que tipo, que mudou tudo, é, a animação mais bem sucedida da história, né, a maior bilheteria da história pra um filme animado, e que... Eu não tenho nem por que eu dar uma sinopse aqui, porque todo mundo conhece. Mas é incrível, é perfeito, é maravilhoso. História de família, e eu amo muito. E outros dois filmes que são considerados, assim, como se fossem remakes mesmo. É, um deles é realmente um remake. O primeiro é Mary Poppins Returns, de 2018. Que eu amo muito. E, assim, que é um filme que é muito interessante de você falar, porque... Você conseguir fazer um retorno de Mary Poppins em 2018, tipo, de um filme que foi feito em 1964, ou 68, agora não me recordo, mas é muito difícil. E assim, a Emily Blunt, ela faz o papel da Mary Poppins assim, de maneira genial, é um filme que eu chorei de soluçar do cinema. É incrível, então tipo, se você ainda não assistiu Mary Poppins Returns, você estava esperando uma oportunidade pra assistir, esse momento é agora, gente, tá na Amazon Prime, assistam, é maravilhoso. E um desses remakes que a Disney fez, e que foi muito bom, eu não acho que tipo, todos os remakes que a Disney fez, tipo, de transformar animações em live action sejam bons, mas o live action de Aladdin é um filme muito bom. Não, o Rei Leão é uma bomba. Rei Leão é uma bomba. Não assista Rei Leão novo, gente. Não assista Rei Leão novo, assim, é péssimo, estragou o filme. É um filme que não deveria existir, tá? Mas o remake de Aladdin é muito bom. Então assistam, é muito lindo e também tá no Amazon Prime. Então é isso, esses foram os meus filmes.
O do Aladdin é lindo.
Então, a gente tem uma lista enorme de filmes, gente, pra você assistir. Você
quer conteúdo, arroba? Você vai ter conteúdo?
É, quarentena, tá sem nada pra fazer, tem uma lista enorme de filmes aqui. Acho que você pode voltar o episódio e voltar com um caderninho, assim, escrevendo.
A gente pode fazer, na verdade, a gente vai postar a lista de filmes que a gente indicou no Stories. E no Instagram, de maneira geral, pra vocês, né, obviamente, ouvirem o episódio. Mas vai ter lá tudo listadinho e onde tem cada filme de plataformas de streaming.
É muito grande, né, história de cinema musical.
É, e a gente citou, gente, acho que é importante dizer que a gente citou muitos filmes, assim, que são clássicos, mas nem todos são, então são clássicos individuais pra gente, assim. Então é muito partindo de uma experiência pessoal nossa. Então é isso, se a gente não citou o filme que você ama, fala pra gente, entendeu? Então, tipo, e quem sabe a gente ainda nem assistiu esse filme e a gente queira assistir.
Provavelmente a gente vai ter, tipo, episódios, porque tem filmes aqui que a gente rende um episódio, tipo, especial só sobre ele. Por exemplo, aqui durante o episódio a gente já percebeu que a gente pode fazer um episódio só sobre Julie Andrews, assim, contando a história dela com teatro musical.
Nossa, total. A gente, inclusive, deveria fazer isso mesmo.
Então, se você... Provavelmente vai ter mais episódios com esse contexto. A gente vai trazer, vira e volta, mais cinema, assim. Tipo, aqui a gente tá falando sobre Broadway, mas é inevitável a gente falar de cinema. Não falar de cinema, tipo, quando a gente tem Broadway. Enfim, eu me confundi, mas é isso. Vocês entenderam aí, gente.
É isso, vamos de próximo. É sobre isso.
Fabrício, obrigado. Muito obrigado por ter participado com a gente.
Obrigado vocês. Só chamar que eu venho, só chamar que eu vou.
Gênio.
Fala pra caramba. Esse ano, gênio. Fala pra caramba, eu até me contive aí no meio, tipo assim... Vou ficar quieto, senão... Vou ficar quieto, senão vai durar 6 horas. Senão vai ser um Titanic.
Não é pra se conter.
Muito obrigado por terem chamado. Não.
Se vocês querem conteúdo
Imagina, gente. Muito obrigado por vocês que ouviram o nosso episódio. Então, assim, indiquem pros amigos, pras pessoas poderem ouvir, pra ver se as pessoas vão gostar da gente, se eles vão odiar a gente. Mas, assim, o importante é dar play, entendeu? É tacar streaming. Então, tipo assim, obrigado por ouvirem a gente. É isso, beijos e até a próxima.
Tchau.
Obrigado, tchau, tchau. Uhul.